Muito boa tarde, Eugénia. Obrigada tarde. Por vir até às tardes da Renascença. Temos muito para falar, mas eu acho que há uma pergunta que se impõe, primeira, que é: porquê que Nelson Mandela é tão importante? Ou seja, há muitos outros líderes, há muitos símbolos nacionais no mundo, mas este é particular. Porquê?
Este destaca-se, é não só o Prémio Nobel da Paz, mas em vida ele teve um dia consagrado a ele. O dia 18 de julho, o dia do seu nascimento, é o dia que a ONU escolheu para ser o dia Nelson Mandela. E porque este dia, porque é o dia do seu nascimento, mas ele, enquanto estava vivo, houve num aniversário que ele pediu o nome de empresas, mas façam algo em prol da vossa comunidade. E este gesto e esta palavra ficou, e o dia 18 de julho começou a ser assinalado com 67 gestos para a comunidade. No dia em que ele fez, portanto, 67 anos, foi o dia em que ele fez este pedido e ficou perpetuado e ligado ao dia Nelson Mandela.
Mas a pergunta também é, não só o dia Nelson Mandela, mas a figura em si. Porquê que a figura de Nelson Mandela é tão importante para todo o mundo?
Exatamente. Este homem que começou por ser visto por uma parte do mundo como terrorista, simplesmente porque lutava pelos direitos iguais entre negros e brancos, pele escura e pele clara, gosto mais. E ele é um advogado e que sempre lutou pelos direitos do seu povo. Ele não percebia estas diferenças e lutou por elas. Primeiro começou, acabou por entrar na luta armada e por isso foi preso. Ficou 27 anos preso. E durante estes 27 anos foi um tempo para ele de amadurecimento da sua postura. Ele nunca deixou, enquanto estava na prisão, de lutar pelos direitos iguais. Fosse pela exigência da roupa igual, fosse porque dentro da prisão aprendeu que era importante conhecer os seus carcereiros. Perceber que estes homens que o prendiam também eram homens. E fez amigos aí. Perceber... Estas são as lições que ele tem lá dentro e que lhe vão dando um amadurecimento tal que ele chega cá fora e é capaz de perdoar àqueles que lhe fizeram mal e é capaz de conduzir todo um povo a perdoar àquilo que foi chamado a Comissão Verdade e Reconciliação. Foi esta comissão que permitiu que o povo sul-africano se reconciliasse, porque houve agressões de parte a parte. O apartheid dividiu profundamente o povo só simplesmente pela questão da pele e esta Comissão Verdade e Reconciliação permitiu que o povo pudesse recomeçar de novo.
Essa questão da reconciliação é interessante, até porque ao sei que ao longo desta semana vão debater eventuais casos de reconciliação, e isso é relevante para a nossa conversa. Mas um tópico interessante que está implícito na pergunta da Ana inicial tem a ver com a ressonância global deste líder, quer dizer, não é algo que fica em África, que fica na África do Sul, e colocámo-lo ao lado de outros grandes líderes mundiais, como Gandhi, como Martin Luther King, mas é a capacidade de viver essa experiência dentro da prisão e fora da prisão que o torna diferente, porque os outros líderes também tiveram ações, quase todos até advogados, é curioso, não é? Que estava aqui a dar essa nota, um sentido de justiça é importante, mas a minha questão é, para além da retórica que provavelmente tinha e tem, e que marca também todos estes homens, o que é que distinguiu ainda mais Mandela? Foi essa capacidade de dar a volta e depois na vida civil, pós-prisão, ser capaz de não ter ressentimentos, é isso?
Sim, ele foi um líder pelo exemplo. Se nós formos estudar a biografia dele, quem está mais longe e não o conheceu de perto e vai ler a biografia ou ver alguns filmes que se baseiam na sua história, vê em si mesmo, capaz de dar o exemplo e ele dizer, façam como eu fiz. Se eu fui capaz de perdoar, vocês também são capazes. Se nós lermos, foram momentos terríveis, sangrentos. A África do Sul viveu momentos sangrentos. E ele conseguiu, em alguns momentos, evitar ou apaziguar o povo.
E
travar a sede de sangue.
Esse legado não está em perigo hoje em dia? É a própria África do Sul?
Eu acho que... Eu gosto de acreditar que há pessoas que continuam o seu legado. É verdade que as notícias que saem cá para fora são as notícias da violência, são as notícias das desigualdades, mas ainda há pessoas na África do Sul a perpetuar o legado de Mandela. Existe a própria Fundação Nelson Mandela, existe este próprio conceito Ubuntu que ele viveu e pô-lo em prática, estendeu-o a todo o povo, e que faz com que não percamos a esperança na África do Sul.
Um bocadinho antes disso, e quero recordar que vamos falar desta Academia de Líderes Ubuntu e das conversas que vão acontecer durante este centenário do nascimento de Nelson Mandela, vou um bocadinho mais atrás. Eu pergunto, em vida, Nelson Mandela ainda conseguiu ver uma África do Sul igual? Ele ainda conseguiu aquilo pelo qual lutou tanto?
Ele conseguiu um feito extraordinário. Logo após a ter sido eleito democraticamente, um homem, um voto era o seu lema, e ele conseguiu isto, foi eleito democraticamente. Passado um ano, ele conseguiu unir o povo através de um jogo que era o rugby, um jogo que estava atribuído simplesmente aos africanders, que torciam e viviam fervorosamente esse desporto. E os negros votavam...
Portanto, os africanders são de pele clara.
De pele clara, uhum. Mas nascidos na África do Sul. Uhum. Portanto, na ótica do Nelson Mandela, também eles africanos e com direito à terra.
À cidadania e à cidadania. Terra, sim.
E o que estava aqui em causa também era que os direitos fossem iguais, no fundo. Os dois povos...
E como é que ele usa o rugby para conseguir isso?
Ele vai... inspirar o capitão de equipa, passar a mensagem de que é importante vocês ganharem o jogo. Era uma equipa que jogava muito mal, que estava no, lá em baixo mesmo. Mas depois desta conversa e de uma série de viagens que esta equipa vai fazer por toda a África do Sul, nomeadamente nas periferias da África do Sul, porque o objetivo era que os adeptos de pele escura, ou melhor, o povo de pele escura, também torcesse, visse na equipa de rugby todo um país. No fundo era unir o país. E depois desta conversa e desta viagem por todo o país e de gestos concretos de Mandela, que vai visitar a equipa, que aprende o nome de cada um dos jogadores, que veste a camisola da equipa num campo repleto de gente, gestos que comovem, que vão comovendo as pessoas sem as pessoas terem consciência disto, ele vai conseguir que na final as pessoas, por acaso na final, a África do Sul acaba por ganhar o campeonato e o povo abraça-se, que era qualquer coisa que era impensável.
Pois.
O próprio staff de Nelson Mandela, este é um episódio interessante, quando ele assume a presidência, ele convida as pessoas, a primeira reação das pessoas que lá trabalhavam foi ir-se embora, dizer agora ele vai nos mandar embora. Ele disse não, eu preciso da vossa competência para levar este país para a frente. Este país é uma nação arco-íris e, portanto, isto tem que estar refletido no meu staff, nos meus guarda-costas, e ele, portanto, liderou muito pelo exemplo. Uhum. E isto faz dele uma pessoa muito, muito especial. E acho que, entretanto, já me fui perdendo.
Não. Nós próprios estamos aqui, sim, não é? Elevados pela conversa de Eugénia.
Uma conversa sobre o Invictus, não é? Se deu,
sim,
lugar ao filme.
Sim.
Que, aliás, vai ser de novo aqui exibido.
E quem não viu, vale a pena ver.
De onde vem a ideia Ubuntu e que conceito é esse? Porque tem a ver com liderança, certo?
Tem. Ubuntu quer dizer eu sou porque tu és, eu só posso ser pessoa através de outras pessoas. O Rui Marques, que é o diretor do IPAVO, ouviu o professor João Valmic, que também está em Portugal por estes dias, a falar deste conceito. E inspirado por ele, achou que fazia sentido criar uma academia em torno do Ubuntu.
Mas antes disso, só gostava muito de que nos explicasse, Eugénio, o que é mesmo o Ubuntu? É uma filosofia? É uma religião? É o quê, afim de
Nós
contas?
Nós definimos como filosofia, mas é muito também uma maneira de estar.
Uhum.
Uma maneira de estar sul-africana e que acreditamos muito que faz falta nos dias de hoje.
E que tem a ver com Nelson Mandela? Era a maneira de pensar que ele defendia?
Tem a ver com aquilo que ele defendia e com aquilo que ele fez. E a própria Comissão Verdade e Reconciliação teve raízes neste conceito. A perceber que a minha humanidade depende da humanidade do outro, e se eu estou prisioneiro, o meu carcereiro se perdeu a humanidade, se ele perdeu a humanidade, isso também me afeta. É perceber que estamos interligados. É um conceito que nos fala de interdependência, fala-nos de compaixão, fala-nos de generosidade. E eu, quando falo deste conceito, por exemplo, a gente mais pequena, gosto de dizer, é aquilo que nos humaniza. O Ubuntu fala daquilo que nos humaniza.
Isto é uma escola, é uma academia.
A academia é uma escola que assenta no conceito de liderança servidora.
Como é que ensinam isso?
Como é que se ensina isso? De uma forma não formal, através de filmes, de líderes inspiradores, de pessoas que vivem isto no dia-a-dia. No início, esta academia começou para descendentes de imigrantes africanos e tinha três figuras inspiradoras: Nelson Mandela, o arcebispo Desmond Tutu e Martin Luther King. Três prémios Nobel da Paz, três referências para a humanidade que desenvolveram todo o seu toda a sua missão assente no conceito da não violência e pensando no bem do povo. Portanto, serviço para servir o povo. E o Rui Marques, na altura, pensou que era importante, porque testemunhou que nas periferias, nomeadamente de Lisboa, havia jovens com potencial de liderança e que não estavam a ser devidamente valorizados e que precisavam de referenciais positivos africanos. E isto tudo inspirou e ajudou a formar a academia. Na altura eram só três pessoas.
E hoje em dia são quantos?
Fomos 30. A equipa está muito maior. Está muito maior, eu não posso contar, mas a verdade é que temos uma equipa em Lisboa e outra no Porto. E só isto diz.
Uma pergunta, o que é isso de capacidade de liderança? Porque trabalham com jovens, não é? Sim. O vosso trabalho é feito com jovens de que idade a que idade? Só para termos uma ideia do que é que são jovens para
18
vocês.
18 aos 35.
E procuram pessoas com essa capacidade de liderança?
Com potencial de liderança.
Potencial de liderança.
Têm capacidade de envolver, de puxar outros, de inspirar outros. Jovens que já faziam coisas na sua comunidade. Eu ia falar de uma casa de comunidade paroquial, nos outros, no bairro, faziam... jovens com capacidade associativa e, portanto, já faziam várias coisas. E foram estes jovens que foram convidados ou foram indicados por alguém para fazerem parte da academia, da primeira edição da academia.
E não para. Não para de crescer?
Tanto não para de crescer e não para de se internacionalizar. Vamos na quinta edição em Portugal e este ano, que é o ano da internacionalização, já chegamos à Colômbia.
Uau.
Colômbia.
Agora,
Filipinas,
em questões.
Moçambique, Angola, São Tomé, Cabo Verde.
Muitos países, sim. Já vi que sim. Mas em termos práticos, falo-nos, Eugénia, de alguém que tenha passado pela vossa academia e que use esta filosofia ou esta escola Ubuntu no seu dia a dia. Para tentarmos perceber depois, de facto, como é que estes jovens o usam no dia a dia.
Nós, depois da primeira edição, fomos convidados a elaborar projetos. Eu posso falar, estou-me a lembrar da Grace, que trabalhava, que estava morando num bairro, criou um projeto que se chama Embarca, dirigido às crianças. E com estas crianças ela foi trabalhando o conceito Ubuntu. Foram muitos os projetos que depois foram derivando e foram crescendo a partir deste conceito Ubuntu. Eu, não tendo nenhum projeto assim no terreno, no meu trabalho sinto que uso este conceito. No trabalho, na família, portanto, quem passa pela academia não deixa de depois, de alguma forma, deixar transparecer isto que aprendeu.
Mas depois não há uma barreira em relação àquilo como a liderança se pode exercer? Quer dizer, se nós pensássemos em liderança numa geração formada numa academia, pensava, bom, estou a bater à porta da política, estou a bater à porta das grandes empresas. Isso não está a acontecer.
Pois não, porque a liderança não é só para a política ativa, tal como nós a conhecemos. Uma das primeiras lições que nós aprendemos é que a liderança mais difícil é a liderança de nós próprios. Aplicar esta liderança ao ser. E por isso, um dos cinco pilares da academia é este, o autoconhecimento, para saber onde é que eu vou aplicar os meus talentos e os meus valores. Porque só aí é que eu posso liderar. O autoconhecimento, a autoconfiança, portanto, não basta só eu saber quem sou, mas tenho que confiar naquilo que sou e no que posso fazer, conhecer os meus limites e as minhas potencialidades. A resiliência é qualquer coisa, é outro pilar porque nós fomos percebendo e vamos percebendo onde vamos passando que há muita história de resiliência por trás. Não é fácil, às vezes, levar algumas coisas para a frente. E depois a empatia e o serviço. E é no serviço que reside o poder da liderança. E isto é algo que é passado e que pode fazer a diferença depois também a nível político.
Ora, aí está.
Porque há realmente houve participantes que têm este lado político mais acentuado e há participantes que neste momento estão, por exemplo, e ganharam as eleições em juntas de freguesia.
Quando falou da internacionalização e falou da Colômbia, lembrei-me exatamente disso, da capacidade e a necessidade de estabelecer pontes em locais que tiveram um grande conflito, uma grande guerra civil, como por exemplo no caso da Colômbia. Quero dar-nos alguns exemplos práticos da diferença que se fez nestes territórios destas lideranças da Academia Ubuntu?
A Academia foi levada há poucos meses para a Colômbia, mas é um terreno extremamente receptivo para esta reconciliação. Aquilo que foi feito a partir de Portugal foi reconhecer que no terreno havia pessoas já a querer trabalhar no campo da paz, estabelecer a ponte, fortalecer este desejo de mudança e de fomentar a paz para que se continue. E não só a partir da sensibilidade que já tinham, mas também das ferramentas que esta Academia Ubuntu foi amadurecendo.
A Academia ensina a perdoar?
A Academia fala muito do valor do perdão. Depois somos nós que temos que conseguir dar esse passo. Porque aquilo que eu aprendi com a minha experiência pessoal é que o perdão é a palavra que é mais difícil de entender humanamente. Mas foi a lição mais poderosa que recebemos de Nelson Mandela e que somos convidados a implementar.
E que todos conseguimos implementar? Vem da natureza ou aprende-se?
Eu creio que se aprende. Aprende-se a perdoar. Passa muito pela capacidade de amar. Não é propriamente esquecer, mas é um querer seguir em frente. Este perdão não está dissociado da capacidade de nos olharmos. E agora pego no exemplo da Comissão Verdade e Reconciliação, porque foi isto. As pessoas tiveram que se olhar olhos nos olhos, saber porque é que tu me fizeste mal, saber que impacto é que isto esteve, e só depois desta verdade esclarecida é que nasceu o perdão. Portanto, é uma realidade muito profunda e transformadora, quando levada a sério. E nós precisamos disto. E falando de mim, que sou cristã, e que temos parte dos nossos valores assentes no perdão, perdoem os vossos inimigos, é desta capacidade que estamos a falar. E eu sinto que há muitos cristãos que não acreditam no perdão. Quando eu ouço um cristão dizer eu não perdoo, então tu não sabes o que é o Evangelho.